tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos ir nos acomodando, aumentando o som, colocando os fones de ouvido e vamos falar sobre moda. Ana, o que será da moda? O que vai acontecer? As grandes indústrias vão falir? A moda vai acabar? Bom, já adianto que a moda não vai acabar, porque ela se adapta. Porém, as mudanças já deveriam estar em prática. Agora serão decisivas para a escolha de compra do consumidor. Há muitos anos já se discutia sobre sustentabilidade, produções autorais, artesanais, peças atemporais, questões de como a moda poderia ser melhor para as pessoas e para o mundo. Agora vou descrever uma situação para vocês, de como estava esse cenário da indústria da moda há alguns anos. E nos comentários eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Então, gente, já faz um tempo em que as informações, propagandas, o consumo desenfreado desse ramo vem mostrando uma certa saturação, o exagero de produção, o uso e negligência de recursos naturais, altas horas de trabalho, baixa remuneração e altíssimos impostos, tudo focado no muito. Segundo o BIF, Business of Fashion, em 2019, o mundo produziu aproximadamente 140 bilhões de peças, o que nos leva a pensar, meu Deus, pra que tudo isso? A maneira com que a gente estava consumindo não era normal. A produção, muito acima do consumido, era surreal. Muito desse comportamento é consequência do hábito de consumo que desenvolvemos com as fast fashion, lojas de departamentos. Caso tenham interesses em saber mais sobre fast fashion, slow fashion, deixe aqui nos comentários que eu posso estar trazendo esse conteúdo para vocês. E agora, como os consumidores e produtores vão agir nessa situação? Bem, no momento em que a pandemia chegou, conseguimos dar uma freada em nossos comportamentos e atitudes. Foi nesse momento em que o raciocínio sobre o que realmente importava na vida de cada um começou a ser colocado em questão. As grandes e pequenas indústrias praticamente pararam. Muitas marcas fecharam suas portas, o fluxo de venda caiu drasticamente, assim como as de outros setores. Aos olhos do consumo e da segurança da saúde, essa situação foi ótima. Porém, grandes países, polos de produção, se viram obrigados a dispensar muitos de seus trabalhadores, gerando um desemprego em massa. Algumas pessoas pensam que a moda é apenas uma futilidade, e realmente, algumas marcas reforçam esse pensamento, esse estereótipo, com a forma que vendem. Criam ou publicam seus produtos sem pensar em consequências para o meio ambiente, inclusão e acessibilidade. Porém, por trás de uma camiseta, uma meia, existe um número de pessoas enorme no qual essa peça passa para chegar até o consumidor final. E é desse processo que muitas famílias tiram seu sustento. Logo, surgindo assim a necessidade das empresas se adaptarem, inovarem. Vem então, com força total, as vendas online e os e-commerces, até então deixados em segundo plano por muitas marcas, que priorizavam o atendimento em loja, a procura por produções terceirizadas, todas as estratégias possíveis para reduzir ao máximo o contato entre as pessoas dos setores até o consumidor. Estão sendo repensadas e assim achando uma alternativa para que essas famílias não deixem de gerar renda. Essa redução de produção tende a se manter futuramente pelo mesmo motivo de que a produção de recursos e a matéria-prima também estará menor. Especialistas no mercado econômico projetam um possível estágio de recessão em todos os setores, sendo similar como foi no pós-guerra. Pelo menos, em primeiro momento, as produções tendem a se manter mais baixas. O futuro ainda é incerto em algumas questões e hábitos agora adquiridos, por exemplo, como home offices, poucos aderidos até então no Brasil, mostraram que o desempenho produtivo das pessoas continua positivo, mesmo não estando em ambientes de trabalho, mas dentro do conforto de casa e desempenhando a mesma rotina. Essa é uma tendência de comportamento que com certeza influenciará o vestuário. Agora, o que as pessoas buscarão será justamente esse casamento, entre roupas de trabalho e roupas de ficar em casa. A necessidade de que o conforto e a comodidade andem juntos será um fator essencial na decisão de fechar uma compra. Mudanças nas formas de fabricação, descobertas de tecidos tecnológicos, anti-sujeira, anti-odores, confortáveis, serão procurados com mais frequência. Muitas possibilidades e inovações colaborarão para esse novo comportamento de compra. Então, essa tendência, que vinha até de certa forma cultural maximalista em que vivíamos, do exagero de cores, formas e informações tende a diminuir e dar foco ao minimalismo, onde agora as pessoas estão tendo consciência de que é possível ficar bem com menos, e isso refletirá nas roupas. Menos será mais. Entretanto, a moda não é estática, ela é cíclica, e muda o tempo todo, tendências vão e voltam. Então, essa troca sempre continuará acontecendo, porém, diante de uma nova perspectiva de sociedade de consumo. E agora, o que vocês acham da gente trocar uma ideia?
Então, Ana, você podia explicar pra gente o que é minimalista e maximalista? É isso aí?
É isso mesmo. Na verdade, a gente vem de uma cultura maximalista, onde tudo é muito, tudo muito colorido, muita informação, muitas formas, muito brilho, muito tudo, tudo muito. É exagero de comida, exagero de comportamento, tudo no máximo.
No máximo.
Exagero de produção, exagero de publicidade, aquela... como que chama? Poluição visual, poluição sonora, tudo isso é máximo. E o minimalismo, ele vem pra dar um contraponto com isso, que daí você já mais nesse período de introspecção, igual a gente tá na quarentena, uma coisa assim, menos mesmo. Você mais quieto, você mais reflexivo, perceptivo, sensitivo, menos cores, menos barulhos, mais tranquilidade. Essa coisa de realmente você ver o que é necessário. Ah, antes tudo era muita produção. Agora, por causa da pandemia, teve que parar tudo. Então, como que a sociedade está vendo isso de uma ótica minimalista? Ah, eu já não vou sair à noite. Então, não preciso de roupa para ir para a noite. Eu tô ficando dentro de casa. Eu não vou comprar uma calça de R$300 para ficar dentro de casa. Então, o que agora o público vai começar a optar? Por roupas mais baratas, mais confortáveis, não tão brilhantes ou cheias de adereços, lógico, que vai do gosto de cada um. Mas são comportamentos que a gente já tá vendo hoje em dia. Não tá mais... por que eu vou comprar um salto alto para ficar dentro de casa?
Como tá sendo essa aceitação, assim, das pessoas? Porque, igual você falou, tá todo mundo ficando em casa, então não tem por que usar um salto em casa. Mas eu também tenho aquela consideração de que eu posso me vestir bem, posso colocar uma camisa para ficar lá em casa trabalhando no meu home office.
Ah, lógico. Agora, na verdade, assim, as pessoas estão confortáveis, até para quem gosta de se trabalhar na imagem, né? Principalmente se você vê as blogueiras se maquiando para ficar em casa. Na verdade, agora tá todo mundo fazendo porque realmente gosta, porque se sente bem. E não pela aquela obrigação do dia a dia, de ter que colocar um salto, pentear o cabelo, fazer um coque e ir pro trabalho. Pegar aquele ônibus, você com aquelas roupas, salto, bolsa, um monte de coisa. Não tem mais isso. Então agora você faz por prazer, você faz porque você gosta, você faz porque você quer ficar bonito. Tem toda essa diferença de comportamento. Então agora a pessoa, ela tá pensando muito mais nela, muito mais no que ela tem, no que agrada ela, do que aquilo que ela tinha pra mostrar. Entendeu? Agora o mostrar já não é mais relevante.
E esse minimalismo, ele vem pra ficar?
Na verdade, são etapas, né? As tendências, elas vão e voltam, inclusive de comportamento. Uma tendência, ela é baseada em comportamento.
A gente já passou por essa tendência anteriormente, como você disse, na época da guerra e tal.
O pós-guerra, ele foi muito assim, por causa da recessão, principalmente na indústria têxtil. Principalmente, assim, tipos de tecido eram muito limitados. Pigmento para coloração, existiam poucas cores, você podia... Pessoas, assim, do dia a dia, tinham metragens limitadas por pessoa que podia comprar de tecido. Então, assim, você pode ver que o pós-guerra, dos anos 40 aos anos 50, foi tipo aquela coisa, muitos tons neutros, marrom, preto, caqui, verde, tudo cor meio que puxada para aquela coisa do exército.
Não era só quem ia pra guerra que usava essas coisas.
Não, foi meio que sobrando e eles foram revendendo para a população. Mas aí entra também a questão de que as marcas de roupa começaram a se adaptar, né? Foi ali uma quebra de paradigma, porque saiu daquela coisa do terno, da calça, porque principalmente no pós-guerra a mulher começou a usar muita calça.
E nesse momento pós-pandêmico, então, a gente vai entrar mais ou menos nessa mesma ideia, né? O que você acha? Veio pra... Nesse momento a gente já tá sentindo esse reflexo? Ou a gente vai sentir ainda? Como tá sendo essa questão?
Não, já estamos sentindo. Na verdade, algumas pessoas ainda não percebem por não ser um núcleo de convivência delas. Mas a gente que é desse ramo já percebe, sim. Principalmente... fornecedores que ficaram muito mais caros pela questão do dólar. É, a mão de obra foi reduzida, assim, ao máximo. As indústrias estão trabalhando, assim, para não parar. Simplesmente o necessário para não parar. Muitas estão terceirizando as próprias funcionárias para trabalhar em casa.
É, a gente para, então, e vê que isso já está refletindo de uma forma totalmente direta. Então,
sim.
Tanto regional, nacional, como internacional.
Não, nível mundial, na verdade.
Mundial.
Nível mundial. Aquelas indústrias, principalmente as de fabricações da Nike, na Tailândia, Bangladesh, sim, são as mais impactadas porque são internacionais. Elas produzem para o mundo inteiro. Então, tipo assim... Era um fluxo de produção enorme, enorme. Aquelas indústrias da China.
Uhum.
Poxa, a China é uma das maiores produtoras de tudo, eu acho, né? Roupa, sapato, bolsa. Eles exportam pro Brasil, pro mundo inteiro. Então, imagina isso reduzido em, pelo menos, hoje, ativo em 40%, 30%. O que já não reduziu.
Deu um impacto pra gente que faz a gente talvez parar e pensar, né, refletir e mudar.
Mas acho que esse foi o primeiro choque, quando todo mundo parou, né? Principalmente porque a gente parou e viu e falou assim, gente, pra que tudo isso? Qual a necessidade de tudo isso? A gente hoje para, acorda, vai se trocar, olha pro nosso guarda-roupa, vê aquele monte de roupa e fala... Por que eu tenho tudo isso? Eu não uso metade.
E essa ideia tipo, de muita compra e tal, é a ideia do fast fashion? O que, que é? Ou não? Não tem nada a ver.
Então, na verdade, o fast fashion, ele... Contrário ao que era antigamente, que tinha as costureiras, né? Que demorava até uma semana pra fazer uma roupa, um vestido de noivo, um mês, dois. O fast fashion, ele veio justamente pra quebrar essa barreira do tempo. Eles fazem produções em enorme escala, tipo, de 15 a 20 dias estão lançando uma coleção nova. Então, tipo assim, a cada 15, 20 dias você vai lá, você vai encontrar na Arara uma roupa diferente, uma condução diferente, uma propaganda diferente.
Isso muda agora também.
Agora vai mudar, com certeza. É, além da escala estar reduzida, a matéria-prima, né? A extração de matéria-prima está muito menor.
E talvez a ideia do consumidor também.
A questão da recessão já é entrar no minimalismo. Porque ela já não vai produzir tanto, já não vai vender tanto, porque por questões econômicas. Então tudo vai ser menos.
As pessoas estão sem dinheiro para gastar.
Exato.
As pessoas, os fornecedores não têm matéria-prima para entregar.
Exato.
E também quem produz, se tem,
tá com o valor lá em cima. Aí o empresário, ele sabe que se ele vender de acordo com o que ele tá comprando, ele não vai vender, então ele vai sair no prejuízo.
Porque não tem quem compra.
Exato, então tipo, vai ter uma redução. Já tá tendo, né? Uma redução muito grande, muito grande. Tanto que muitas marcas agora estão fazendo campanha o quê? Que eu já vi que eu achei super legal de propaganda. Não faremos descontos, não daremos frete grátis. Por quê? Agora é o momento que você precisa pensar em você. Se você não precisa comprar, você não vai ser... tipo assim, a marca não vai te forçar pelo desconto, pelo frete a comprar, entendeu?
Tipo a mensagem do mercado, só compra o necessário.
Só compra o necessário. Tipo assim, a gente não pode mudar nosso preço, porque tá tudo muito caro pra nós e pra você. Então, se a gente der desconto, a gente vai estar te forçando a gastar seu dinheiro que você tem que guardar, entendeu? Então, eu achei legal essa jogada que eles estão tendo, as marcas.
Uma jogada de consciência.
Sim, sim. E querendo ou não, ninguém sai perdendo, né? Porque fica justo.
Valeu, Ana. Eu acho que esclareceu algumas ideias nossas aqui.
Isso aí. Esse foi o primeiro episódio do bloco Moda, Cultura e Consumo do programa Realidade 3D. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e seguir a página @realidade3d no Instagram e no YouTube. E também de me seguir no meu Instagram, @ana, com dois As no final, .marangoni. Compartilhe com seus amigos que gostam de moda, lembrando que todos os sábados terão episódios novos. Comente aqui sua opinião e não se esqueça que faremos uma live para podermos debater, conversar, trocar conhecimentos. Vejo vocês sábado que vem. Um beijo!